Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Érica Balbino. Ela é paulista, formada em cinema, tem especialização em roteiro, formou-se pela FAAP, a Fundação Álvaro Penteado, lá de São Paulo. É pós-graduada em mídia, informação e cultura pelo Centro de Cultura Latino-Americano sobre Cultura e Comunicação da USP. Também é capoeirista, estudiosa da capoeira e da cultura afro-brasileira e também da Umbanda. Bom dia, Érica.
Bom dia, Rosalie. Bom dia, ouvintes da rádio.
Grande prazer em falar com você e falar desse livro que eu achei tão completo e tão bonito, Num Tronco de Iroco Vi a Iuna Cantar.
Ah, eu fico feliz que você tenha gostado, principalmente sendo uma rádio mineira que é berço de grandes capoeiristas.
É verdade isso. Então, é interessante porque você é capoeirista formada em cinema, envolvida nas questões afro-brasileiras. Eu queria que você contasse um pouquinho de como você juntou isso tudo e como é que surgiu a ideia de fazer esse livro especialmente.
É, perfeito. Na verdade, eu sempre tive o desejo de fazer um livro sobre capoeira, mas... mais voltadas à pesquisa científica da história da capoeira, né? E eu conheci a Renata Borges, que é a cabeça, uhum, né, da editora Peirópolis, e que me pediu para que eu fizesse um livro falando de capoeira para crianças.
Sim.
Né? Uhum. E no início eu comecei a escrever um livro que, quando pronto, ele estava mais voltado para pais, educadores, porque eu falava da importância da capoeira em comunidades quilombolas, indígenas, centros de reabilitação motora, né? E não era um livro que a criança iria ler, uhum, né? E eu estava tão um pouco frustrada, e era setembro de 2012, eu fui a uma festa de Cosme e Damião.
Sim.
E
que
lá
é no
dentro,
27 de setembro.
O enredo veio inteiro, assim, uhum, veio pronto, e em um ano o livro estava escrito.
Então, é interessante que você junta também o sincretismo, né? Cosme e Damião, que são santos da religião católica, aí você junta com a Umbanda, com a capoeira, junta no seu livro os personagens também indígenas e afros, né? Nessa história do Cosme e Damião, quer dizer, é Brasil puro.
Pois é, até o título é difícil, né?
Uhum.
A gente tem uma amiga que disse que vai criar um concurso para ver qual criança consegue falar o título sem, como se fosse um trava-língua, né?
Mas é bom isso.
Eu até fiquei em dúvida na ocasião se a editora iria abraçar a ideia, porque, uhum, realmente era um caldeirão de coisas, né? Você,
sim,
fazer um livro para crianças, onde você está num estado laico, e que esse livro pode ser utilizado por uma educadora, ela pode se questionar, mas, poxa vida, tem elementos da Umbanda, ele dá uma passadinha em cultos afro-brasileiros também, dos cultos de nação, né?
Uhum.
E aí no meio disso eu coloco a capoeira, que hoje em dia já foi até reconhecida como patrimônio cultural do país,
uhum,
mas que vem com um ranço histórico enorme, né?
Pois é, que isso dá uma travada, né?
Pois
é, um
eu estou muito feliz, porque eu acredito, mesmo a gente tendo leis que já falam da inclusão da história da cultura africana no Brasil, acho que também deveria ter sobre a cultura indígena dentro das escolas,
uhum,
acho que mesmo que a gente tenha uma dessas leis, existe, mas ainda não é aplicada, acho que mesmo desta forma, a gente tem muitos professores, pais, líderes comunitários que já estão fazendo a parte deles e estão muito mais abertos a entender essa diversidade que forma a base da nossa nação, né?
Uhum, exatamente isso, né? A base da nossa nação. Que aí vem os outros todos, né? Os outros imigrantes que viram esse caldeirão lindo que somos.
Claro,
né?
Não, é importantíssimo. Se você for pegar, por exemplo, no Rio de Janeiro, a capoeira, os portugueses se misturaram profundamente. A inclusão,
uhum,
da navalha na capoeira, ela vem de Portugal.
Olha, não sabia.
É.
Uhum, que bacana isso. Interessante demais. E nesse livro você traz, né, parece uma lenda que a gente está lendo ou ouvindo, né, porque esse livro também tem um CD que você conta a história com as músicas também.
É uma fábula, né, eu, uhum, acho que ele tem algumas coisas que eu não tenho muitas pretensões, às vezes as pessoas estão falando, nossa, mas esse vai ser um livro incrível, enorme, acho que ele vai ter um peso grande. Eu acho que ele é só um caruru, assim, no meio dessa mesa enorme que a gente já tem dentro da literatura brasileira. Mas eu acho que o importante é a gente também quebrar paradigmas e mostrar que as histórias infantis não são só de príncipes e princesas e beijos arrebatadores, né? Os heróis desse livro, eles andam descalços,
sim,
né?
Sim.
O guia deles, o melhor amiguinho, é uma cobra. Quem não tem medo de cobra? Eu tenho.
Que é ótimo, né? Aliás, essa cobra.
Então a gente vai quebrando uhum. medos, né? Eles são
sim.
curiosos.
Sim.
E eles vão atrás dessa curiosidade. A criança, ela é curiosa por natureza. E ela não tem o preconceito. Né? Então eu acho que no prefácio, o Denis Oliveira, que é professor da USP, ele fala muito bem, vamos parar de brincar de esconde-esconde,
uhum.
né? Vamos tirar essa venda dos olhos e olhar a nossa diversidade.
Exatamente.
Né? Né? E apesar de a gente estar falando de temas que podem ser discutíveis num nível maior, a história em si é uma fábula,
uhum.
e eu acho que ela é uma fábula que ela encanta crianças, ela encanta adultos. Como você bem disse, ela tem um CD com a narração da história e as músicas. A gente tem visto muito audiolivro que é gostoso para criança ouvir. Crianças também com a deficiência visual podem ler esse livro,
uhum.
mas eu, como capoeira, eu rodo todos os cantos, né? Eu circulo
Sim.
por todos os cantos. E eu também posso dizer que esse livro vai ter muito pai lendo para livro, para filho, mas também vai ter muito filho lendo para pais que não concluíram o estudo, que não sabem ler.
Eu acho que mais que isso, Érica, mais que isso. Por exemplo, você descreve todo o jogo da capoeira, que eu, que não tenho familiaridade, que conheço pouco, ainda não sei exatamente o que é, porque você vai muito além, você descreve mesmo. Que para mim é um jogo de disputa, que pode ser também de acerto de conta, que pode ser de briga, e que de repente é um jogo, é uma arte, é uma arte mesmo de jogo de corpo, que é a coisa mais bonita, é uma dança também.
Obrigada, né? Eu acho super importante. E o que você mencionou agora ao final é muito relevante, que é a questão do corpo, né? Porque
Sim.
dentro da cultura africana e mesmo da indígena, você tem o corpo, ele é extremamente importante, ele é quase como uma ferramenta de linguagem, uma mídia, por assim dizer, ainda mais na africana, que vem de uma cultura oral,
Sim.
né? Então o negro, ele carrega em si todas as informações de uma cultura ancestral, né?
Mas isso é o mais interessante, porque, na verdade, isso tudo que somos é esse corpo que carrega, independente de qual seja esse corpo.
Exatamente.
Que cor que tenha, que tipo que tem, que biotipo que tenha, é esse corpo que carrega, que
Exato.
Carrega tudo, né?
E as crianças, elas se encantam, né? Eu tive relatos, por exemplo, de uma... Eu fui muito feliz na escolha do ilustrador, que é o Alexandre Queto,
Belíssimo.
Um menino aqui da periferia de São Paulo,
uhum.
que já expôs na Europa, ele tem um trabalho social no Senegal, e eu fui muito feliz. Aí teve uma mãe que disse assim, que o filho dela falava assim, nossa mãe, mas essa cobrinha é muito rápida, porque quando eu penso que ela está numa página, ela já está na outra.
Ela é ótima.
Né? Então, essas leituras uhum. que as crianças estão tendo, eu tive outras crianças que falaram, mas mãe, tudo isso era um sonho ou era uma história? Eles estão vivos? Onde eles estão?
Pois é, aí né? mistura o imaginário, né, com o fato real, o fato acontecido, né?
E aí eu acho que essa é a função de um livro, fazer a criança
Sim.
sonhar, se questionar, ficar curiosa, né? Se isso colabora para que ela entenda que nós somos diferentes e que vivemos com diferenças todos os dias, para mim é maravilhoso. Mas se ela já se divertir com isso... Acho que o meu trabalho já está valendo, assim, já para mim é um grande reconhecimento.
Com certeza, você fala da lei número 10.639, de 2003, que
tem 2003, exatamente.
Que tem 11 anos,
Exato.
Que afirma que a cultura afro-brasileira foi aprovada para ser ensinada nas escolas. Mas o tema continua ainda como se fosse parte do folclore, né?
Eu acho que tudo continua como parte do folclore, né? Eu acho que... Quando você tem eventos, até posso citar a Copa do Mundo, você vai sempre pegar um grupo de capoeira, você vai sempre pegar uma escola de samba, ou você vai pegar um grupo indígena para dançar. A hora que isso acabou, eles voltam para a prateleira da estante.
E fica tão caricatural também, né? Fica falso.
Eles voltam para a prateleira da estante como se não fossem parte integrante da nossa nação,
uhum.
mas sim um apetrecho que a gente mostra, olha que bonitinho que nós temos, e não sabemos o que fazer com eles, né? Eu acho que principalmente a cultura indígena ainda é mais grave, não... Que parece que as pessoas não sabem o que fazer com nossos índios, né?
E aí quando eles mostram
a cultura, os afrodescendentes brasileiros, acho que já estão mais organizados. Eu
é
acho
verdade.
Que essa lei, ela vem como uma obrigação, quando na verdade deveria ser uma redenção.
Uhum.
E eu acho que mesmo se essa cultura não está oficialmente sendo ensinada nas escolas, Nós temos aí muitos pais e educadores e líderes comunitários que por si só
estão colocando o
tema em discussão. Uhum. Porque é isso, não dá mais para a gente ficar brincando de esconde-esconde o tempo inteiro,
claro.
Sem ir procurar o que está escondido atrás da árvore.
É verdade. E há pouco tempo, um juiz do Rio, juiz federal do Rio, negou que as manifestações afro sejam religiões, criou uma polêmica enlouquecida que eu acho que até atiça um pouco, essa questão.
Ele voltou atrás alguns dias depois,
Sim, claro. Ainda mais no Rio de Janeiro, que a coisa é tão forte também. Acho que o Brasil inteiro a coisa é tão forte, a gente fica fazendo que não vê.
E eu acho que assim, a gente tem núcleos, se a gente for falar da Bahia, se a gente for falar de Rio de Janeiro, onde a cultura africana, negra, ela é vista aos olhos, mas é tão mais difícil você ser um capoeira em Porto Alegre.
Mas tem
te demanda tão mais energia, te demanda tão mais postura e de discussões e de embates, Você levantar essa bandeira em estados que não tem essa visão. Você não olha para o Rio Grande do Sul imaginando que lá tem a capoeira ou a escola de samba. Tem!
Tem sim!
Onde tem tambor, tem gente.
Sim! Onde tem gente,
Minas
tem
Gerais,
tambor.
Então, a gente não, A gente não vai nem dizer o número de comunidades quilombolas, tudo que se tem dentro da cultura mineira e que abraça. A gente tem dois grandes mestres, em Minas Gerais, o mestre Mão Branca, o mestre Aberrê. Quer dizer, são conhecidos no mundo inteiro, e não nos deixaram, porque tem isso também, tem um documentário que chama até Mandinga em Manhattan, ele mostra todos os grandes mestres que foram embora do Brasil para fugir da fome, para fugir da miséria, que estão lá reconhecidos por universidades como mestres, pessoas que algumas delas não tiveram estudo e são reconhecidas em universidades estrangeiras como mestres daquela arte. E aqui no Brasil, um mestre de capoeira, não existe no Ministério do Trabalho mestre de capoeira, Você se registra como músico, como dançarino, quer dizer, se nem a profissão é reconhecida,
A gente discutiu isso aqui há pouco tempo, sobre as condições de trabalho, o direito do trabalho, as profissões que às vezes não são reconhecidas como se fosse trabalho, principalmente as artísticas,
Que cai exatamente. E vide as nossas mães também,
claro.
Eu acho que, acho que a dona de casa é uma das profissões mais invisíveis que existe.
Érica, vamos deixar um pouquinho para os nossos ouvintes ouvirem uma parte do CD, A gente estava discutindo que o CD é dividido em capítulos do livro.
Exatamente.
Então vamos colocar aqui o capítulo 5, que fala do mestre Joaquim.
O vovô Joaquim, que é um personagem chave na história,
É a sabedoria dos antigos, dos ancestrais.
Ele retém toda a sabedoria e é ele que vai levar a surpresa para o final do livro, No final do livro, o mistério de tudo, o segredo de tudo, é ele que revela.
Pela ancestralidade, pelo conhecimento antigo que ele tem,
Exatamente.
Vamos ouvir, então.
Pois não, vamos lá.
Vovô Joaquim.
Era um velho muito velho, que morava numa casa de palha. Na beira da casa ele tinha velame, mique-sangue, velame no seu alambê.
Desde os últimos acontecimentos, vovô Joaquim sentia-se incomodado. Essa história toda de capoeira o fazia lembrar de pessoas queridas que já estavam morando na Ruanda. Uma saudade bateu em seu peito, uma saudade que os antigos chamavam de banzo. Lembrou-se do esforço de seus pais para vencer a pobreza.
Érica, que lindo isso, hein? Essa cantoria e essa sua narração. A narração é sua, não é?
É, pois é.
Que lindo.
Pois é. Eu acho importante dizer que a gente tem alguns ótimos profissionais que abraçaram a ideia de fazer esse CD, mas que a grande maioria das pessoas que participaram não tinha experiência nenhuma, inclusive eu. E a gente queria isso, A gente achava que tinha mais verdade. Então, de profissionais, a gente tem o Chiapeta, que é um produtor de trilha sonora para teatro infantil. O diretor musical, que é o da Lua, um percussionista muito, muito conhecido. Já tocou com Maria Rita, Jair Rodrigues, Arnaldo Antunes. Ele é muito conhecido mesmo no meio, E participações especiais, como do cantor Rodrigo Sá, que foi da banda de forró Circulador de Fulô. E da Silvia Maria, que inclusive nos deu toda a aula de narrativa, dicção, como cantar. a Silvia Maria dos festivais da Record, foi contemporânea da Elis, e era considerada pelo Baden-Powell como uma grande promessa da música brasileira. Então, essas pessoas abraçaram a ideia e... É, hoje ouvindo, né, eu falo, talvez poderia estar melhor aqui, melhor ali, mas acho que é coisa de perfeccionista, porque as crianças que estão ouvindo, elas estão gostando, e eu tinha muito medo que elas se questionassem, o que é isso, né, mixangue, velame, no seu alambê, a criança, mãe, o que é isso, né, e na verdade, aí você percebe a generosidade da alma de uma criança, porque mesmo curiosa, ela já enxerga além, né, ela já foi, ela não se apega a tantos detalhes assim, mesmo a gente tendo um glossário ao final do livro.
Exatamente, é mais um outro detalhe que esse livro tem, que traz as palavras que não estão no comum, né? Não tão, mas muitas são, né? Muitas são do dia a dia nosso.
Exato, mas que às vezes algumas crianças hoje que vivem em condomínios, alguma coisa, sim, elas não estão habituadas, né? Uhum. Então tem algumas palavras que obviamente vêm do Yorubá, tudo, mas outras não, né? Então eu falo que o mestre Joaquim, ele pita um cachimbo, né? Então são palavras que a gente sabe, mas que não são mais tão usadas, né? Uhum. E a criança não tem obrigação de saber. Claro. Às vezes o pai não tem obrigação de saber, né? Uhum. Atabaque, o que é um atabaque?
Sim,
né? A criança pode perguntar pra mãe, né? O que é um atabaque? Então a gente escolheu algumas palavras e colocamos.
Muito bom. Umas palavras mais conhecidas, outras que eu nunca vi também.
Exato, exato.
Quer dizer, estou aqui nessa Minas Gerais e tem muita coisa ainda me é desconhecida. O tanto de coisa que a gente ainda tem para aprender, né?
Sem dúvida.
Sempre, sempre.
Sem dúvida.
E, Érica, bom, quero te dar parabéns pelo esse trabalho maravilhoso.
Ah, muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade também.
E o livro já está nas livrarias, nas boas casas do ramo, né?
Sim, também pode ser comprado pelo site da Editora Peirópolis.
Sim, com certeza. Que é www.editorapeirópolis.com.br.
Exatamente.
Agora, me conta uma coisa, por que desse título?
O título, né? Eu tenho uma... Eu adoro um orixá chamado Iroko.
Sim.
Esse orixá, ele também pode ser chamado de Tempo. Aquela música do Caetano, tempo, 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 uhum, tempo, né? Ele está cantando para Iroko, né? Ele é um orixá que é representado por grandes árvores na África, o Baobá, aqui no Brasil, as gameleiras, as jaqueiras, as mangueiras, sempre árvores muito grandes que naturalmente mantêm uma distância das demais. Você chega num lugar, aquela árvore parece que ela está sozinha, ela se destaca das outras, né?
Uhum.
É sempre uma representação de Iroko, que é um orixá que não pode viver em ambientes fechados, né?
Sim.
E ele não é tão bonito, não são árvores tão frondosas, algumas delas, mas o Iroko, ele está sempre muito interessado em manter as suas raízes e a sua liberdade,
uhum,
né? Então, primeiramente isso. E a Iuna, né? Bom, que é um pássaro preto, né? Brasileiro, ela também dá o nome a um toque de berimbau, que é um toque que só um mestre pode tocar e só um mestre pode jogar.
Olha que interessante,
né? Então, uma brincadeira, porque aí no livro, essa árvore, esse Iroko, está plantado na frente da casa deles,
uhum,
né? O avô sempre esteve sentado embaixo dessa árvore. E, no entanto, eles vão dar a volta ao mundo para descobrir que era sempre ali é que estava o axé da coisa, né?
Sim,
Mas eles têm que dar a volta ao mundo para poder voltar para o quintal de casa.
Claro,
né?
Para achar a própria raiz.
Se a gente quiser misturar ainda mais culturas no meio disso, existe um ditado judaico que diz, por mais rico que um homem seja, de vez em quando ele tem que sair para varrer sua própria calçada.
Lindo isso, né?
É, e eu acho que é isso.
Isso. Érica, parabéns. Muito bacana esse trabalho seu.
Muito obrigada.
Tem um finalzinho aí de música ainda.
Não, muito obrigada pelo espaço. Eu fico muito feliz que você tenha gostado e eu espero que os ouvintes da rádio tenham curtido o nosso bate-papo e que possam encontrar o livro aí pelas bandas mineiras.
Sim, com certeza tem. Grande abraço, sucesso.
Obrigada. Bom dia a todos.
Bom dia. Eu conversei com...
A capoeira é tudo que a boca come.
Conversei com a Érica Balbino, ela que é autora desse livro, Num Tronco de Iroko, Eu Vi a Iuna Cantar, livro lançado pela editora Peirópolis, e tem belas ilustrações do Alexandre Queto. É isso, um livro super bacana, tem um CD que acompanha, o livro traz histórias da nossa cultura, da nossa raiz de brasileiros que somos. Ela mescla cultura indígena, cultura afro-brasileira e esse caldeirão que somos, maravilhoso. O livro tem um glossário que tem as palavras menos conhecidas do dia a dia nosso. E foi lançado pela editora Peirópolis, que é editorapeirópolis.com.br. Agora são 9 horas e 38 minutos. A gente fica com Caetano Veloso, com a Oração do Tempo, justamente uma homenagem ao tronco de Iroco que a Érica sugeriu pra gente. É isso aí. São 9h38 agora.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo inimigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Falando de livros.